Então, boa tarde, colegas. Queria, naturalmente, cumprimentar também os colegas que estão via Skype. E vamos dar início à nossa reunião de hoje. E, começando, naturalmente, pelo primeiro ponto de informações. E neste ponto de informações, uma primeira informação tem a ver com um pedido que fizemos à colega Paula Santos, que aceitou. Aceitou integrar num parecer que está a elaborar, dado que a matéria é semelhante, aceitou integrar esta matéria no seu parecer e apresentá-la na próxima reunião de janeiro. É isso, não é?
É.
O projeto é o 568, do PAN. Eu não sei se os colegas veem algum inconveniente nesta... Aliás, a matéria é semelhante por parte da colega Paula Santos e, portanto, nós aceitamos e acho que é até uma boa iniciativa, uma boa proposta por parte da colega. Se não tiverem nada a opor... Bem, neste período ainda de informações e... Nós vamos ter que decidir sobre a reunião da próxima semana. Eu pedi aos colegas para possibilitarem condições para termos a reunião. E nós temos plenário na próxima semana, na terça-feira. Tenho estado a perguntar aos colegas das outras comissões se fazem reunião de comissão. A resposta que eu obtive até agora, dos que contactei, não os contactei todos, não. Não há muita gente a fazer reunião da comissão e, portanto, deixo aqui na... Portanto, se não vem inconveniente... Não, vamos ver. Mas, então, podemos ficar nessas condições. Isto é, se acharmos que a agenda, até por uma razão, e também gostaria de dar esta explicação, eu hoje estava convencido, e estou, que tínhamos uma agenda muito cheia. Bem, mas ela começa a ser esvaziada, porque é retirado um ponto porque o colega não teve tempo do relatório, depois é retirado outro ponto e, portanto, só para dizer que, possivelmente, por estas alterações, pode-se pensar que a próxima semana pode haver, digamos, matéria suficiente. E, então, se os colegas estiverem de acordo, vamos avaliar essa situação, se os temas forem de molde a necessitar de uma reunião, convocá-la-emos
às
14h30. Se não, digamos, não marcaremos a reunião e marcamos só para janeiro. Eu não sei se os colegas têm alguma informação que queiram dar neste ponto 1. Não sendo o caso, vamos então ao ponto 2, que também tem uma observação. A ata 47... não estava completa quando foi aqui aprovada e, portanto, os serviços, o que me sugerem, entregamos à próxima reunião.
Vou ter que desligar o meu, porque senão não ouvimos. Os dois.
Portanto, sugerem para trazer à próxima reunião esta ata, de qualquer maneira, vamos pôr em apreciação as atas seguintes.
Não, esta já é para ser apreciada nesta, Sr. Presidente.
E esta, mas sem... Ah, pronto.
Não, numa reunião anterior é que ela foi aprovada e não estava completa.
Pronto, eu peço desculpa. A ata foi aprovada numa reunião anterior, incompleta, e, portanto, terei que pôr de novo a votação, agora já é completa. Portanto, está em apreciação a ata 47. Se não houver apreciações a fazer, está em votação. Quem vota contra, quem se abstém, está agora aprovada a ata completa. Passo à ata 53, a mesma pergunta, está em apreciação. Então, ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata 53. A mesma coisa em relação à ata 54, em apreciação, vou pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada. A mesma coisa em relação à ata 55, em apreciação, ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada também a ata 55. Então, sobre o ponto 3, este é a primeira situação de um ponto que foi, digamos, inscrito para a apreciação de um relatório. O colega, Não sei se o grupo parlamentar do Partido Socialista tem alguma informação, mas não temos. Não chegou o relatório, portanto.
Sr. Presidente, a única coisa que podemos dizer é que, por todos os meios, tentámos perceber e enquadrar a situação, mas não tivemos nenhuma informação de feedback do Sr. Deputado, portanto, não sabemos por que razões subjazem à não elaboração e apresentação do parecer. Portanto, vamos esperar que no próximo, claro, próxima reunião, uma vez que se trata de uma petição, que possa acontecer.
Esperemos é que não seja por razões maiores e, portanto, passamos ao ponto 4, apresentação do plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Eu propunho a seguinte metodologia: nós temos o corpo, digamos, quase inteiro do plano de atividades aprovado e temos alterações, iria propor que nos centrássemos apenas nas alterações que são propostas. Se estiverem de acordo, portanto, alterações que são propostas pelo PS e pelo PSD, acho que não há mais nenhum grupo parlamentar que fizesse propostas de alteração. E, portanto, a primeira proposta é no ponto 5.1, se não me falha a memória, e que propõe pelo menos uma das reuniões descentralizadas. Eu, por acaso, tenho aqui alguma dúvida na forma como está. Se a proposta é para cada uma das senhoras ministras uma reunião centralizada, porque a leitura parece apenas ser para a ministra da Coesão. Eu não sei se... Mas qual é a ideia da redação? A redação é apenas para a ministra da Coesão?
Era o que fazia sentido.
Exatamente, isso para mim faz sentido que seja apenas para a ministra da Coesão. Foi aquilo que foi o espírito com que sempre se... Mas como está, eu não sou perito em português, mas dá a impressão que pode ser lido como sendo para cada uma, não se importam de me acompanhar na leitura do ponto. Como é que diz, doutora? Portanto, o que diz é: a Comissão realizará respectivamente 4 audições com a ministra da Coesão, da Modernização do Estado e com a ministra da Coesão, uma das quais descentralizada.
Só uma?
Sim, uma, só uma, mas com cada uma das ministras. Posso entender isto, não? Sim, sim. O que fazia sentido é, sendo com esta última, ou no caso desta última, uma das reuniões será fora da Assembleia centralizada. Não sei se é este entendimento, dá a impressão que, como está, que atinge as duas ministras e só sequer a da Coesão. Pronto. Pronto. Está entendido isso. Então, também não era... Não é, não, não, era ponto para pôr à votação, mas eu ia pôr... Exatamente.
Sendo esta última
uma descentralizada. Já se percebeu, é apenas com a ministra da Coesão. Eu poria este ponto à votação, ou este acrescento à votação. Alguém vota contra esta proposta? Alguém se abstém? Portanto, está aprovada a proposta referida. Pois uma das... A seguir há uma proposta de alteração no ponto 5.3 do PSD, não é? Que prevê audições com a ADSE, com a CRESAP, com o FEM, o Fundo de Apoio Municipal, sim, com a Associação Nacional de Municípios. Está aqui também a ANAFRE, mas o PSD não propôs.
Propôs
também a ANAFRE. Então, a ANAFRE. Pronto. Exatamente, estão no mesmo ponto. E a ANAM também.
Não.
Pronto. Da outra vez tinha-se dito, embora este problema para mim também já... Peço desculpa. Não. Embora, deixem-me dizer que, já, na minha perspectiva, já fiz menos sentido. E vou dizer porquê. Naturalmente que a proposta é vossa e eu não altero.
Permite-me, Sr. Presidente.
Sim, sim.
A proposta que o PSD tinha feito era, precisamente, tanto a ADSE, a CRESAP, a Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE e o FAM, Fundo de Apoio Municipal. Tínhamos dito de falar também na AMA, mas pensando melhor, não faz sentido. porque a AMA está na tutela clara e direta da Sra. Ministra ou da Sra. Secretária de Estado, portanto, e todas as outras são entidades independentes. Portanto, retirávamos a AMA, colocávamos em linhas independentes, de acordo com a proposta, se é que tem a mesma que eu tenho, a Associação Nacional de Municípios em linhas separadas com a ANAFRE e a ANAM não, portanto, não foi o PSD que propôs. Obrigada.
Eu não me quero meter na proposta, portanto, a proposta é sem a ANAM. E por aí, então, à votação, penso que toda a gente entendeu, eu vou repetir, a ADSE, a CRESAP, o Fundo de Apoio Municipal, a ANMP e a ANAFRE. Está, portanto, em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas estas audições e estas alterações. E, portanto, passaremos à outra proposta de alteração, que é, se não me falha a memória, no ponto 7.3, é acrescentado, é uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que acrescenta a realização de um colóquio encontro ao seminário, portanto, com uma destas designações, em articulação com a 10ª Comissão e tendo como convidadas a Sra. Ministra da Administração Pública e a Ministra do Trabalho e Segurança Social. Depois, eu iria pôr este ponto à votação, independente. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está também aprovada esta proposta. Ponto 4, a mesma coisa, um colóquio encontro ao seminário sobre temas de modernização administrativa e do Simplex. Também ponho à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Passaria à última alteração proposta, que é um colóquio e encontro-seminário sobre a ADSE e, portanto, poria também à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está também aprovado e passaremos à última alteração, que é a proposta neste plano de atividades e que tem a ver com o ponto 8, é isso, ponto 8.1, e que é a proposta de reunião de trabalho, de deslocações. E eu gostaria que precisássemos bem o que é proposto, porque algumas propostas foram aqui colocadas oralmente, portanto há aqui uma pequena diferença, não é bem precisa. A primeira das últimas que ficou decidido foram reuniões em CIMES, e agora estão propostas em CCDRs, o que não levanta nenhum problema. Pode ser na CCDRs, escolhendo a CIM respectiva, mas eu pediria ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que esclarecesse se é mesmo o que querem é indicar apenas a CCDR, já se vê que são 5 reuniões, e depois escolherá a CIM respectiva, ou se a indicação é mesmo já a CIMs. É?
Porque aqui na elaboração da redação uma desconformidade, estamos sempre a pensar do ponto de vista regional, mas aquilo que já assumimos aqui é para continuar. A nossa interlocução é com as CIMs e vamos escolher 5.
E facilita o trabalho.
Aproxima muito mais à realidade.
Sim, facilita o trabalho e inclusivamente o envolvimento de uma CCDR para escolher era muito mais complicado. Portanto, eu penso que toda a gente tem a proposta apresentada. São 5 reuniões envolvendo, portanto, na área de cada uma das CCDRs, mas através de uma CIMA respectiva. Colega Gameiro, portanto, cada uma na área de cada uma das CCDRs, mas através de uma CIMA respectiva, e, portanto, é envolvendo discussão com políticos, câmaras, o que está cá. É isso? Portanto, toda a gente está a par desta proposta de eu iria pôr a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está, portanto, aprovado também e eu diria, em suma, que o nosso plano de atividades está fechado, está aprovado com o plano anterior, com estas propostas que acabam de ser aprovadas. E, portanto, temos que aprovar o plano final e pôr-lhe a votação também. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado o nosso plano de atividades? Não percebi?
Okay.
Pronto, ótimo. Não há votos contra. Portanto, passaremos então ao ponto 5. No ponto 5 temos uma proposta da nossa colega Viana do PAN, possivelmente não sei se está em Skype, talvez ela possa escolher, digamos, referir melhor o que pretende, mas em princípio é para adiar esta discussão, possivelmente. Tem alguma proposta, algum contributo a fazer?
Sr. Presidente, cumprimentá-lo desde já, assim como as senhoras e senhores deputados. Nós pedimos o adiamento deste ponto, uma vez que não nos sentimos ainda confortáveis para fazer a votação. Precisamos de o analisar e, portanto, pedíamos o adiamento para a próxima sessão.
Obrigado, Bibiana. Eu vou pôr isso à votação. Não? Não? Ponto, a proposta de alteração. Pronto, é um direito que lhe assiste, os colegas estão a informar isso. Fica desde já decidido, adiaremos o ponto, este ponto da discussão do regulamento para a próxima reunião.
Ó, Sr. Presidente, próxima reunião, se for segunda-feira, se for segunda-feira, se cá não, a pergunta é...
Não, isto já está decidido, sobre a próxima reunião está decidido. Se houver matéria, foi o que acabámos de aprovar isso.
Se houver uma questão de reunião, eles não têm tempo, porque a próxima reunião será essa. Também não têm tempo, se calhar, até segunda-feira.
Não puseram essa questão. Em princípio, tudo bem, se por acaso não tiverem tempo, colocarão o problema outra vez e adia-se, mas seguramente pode ser que tenham tempo para fazer esta proposta ou para, digamos, ver a proposta que neste momento está em discussão. Bem, então... A Viana está em linha?
Sim, Sr. Presidente. Olha. Pode ser na próxima semana, sim.
Pronto, está tirada a dúvida. Obrigado. Muito obrigado. Vamos passar então ao ponto 6, distribuição de iniciativas.
A senhora deputada, a senhora Marta Aguiar, a palavra.
O colega pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu estou em tantas comissões ao mesmo tempo que já, às vezes, já faço alguma confusão dos vários métodos e dos varindários. Nós temos uma previsão das audições regimentais com as várias ministras, nomeadamente com a de modernização administrativa, porque a última audição regimental que eu estou recordada com a ministra Alexandra Leitão foi em julho. É que eu já estou um bocadinho confusa. Tivemos depois a do orçamento. Não, mas a regimental foi em julho, não é? Depois... Foi? Já estou um bocadinho confusa com o calendário. É só para perceber se a próxima seria no primeiro trimestre... Mais para janeiro ou mais para março? Para...
Elas já estão definidas, mas podemos lhe dar essa informação, está bem? Mas já agora deixe-me precisar. Nós tivemos uma reunião com as duas ministras em setembro, depois voltámos a repetir naquela reunião conjunta com a COF.
Sim, no orçamento.
Sim, então, passamos então ao ponto 6, a distribuição do projeto de lei que é do Partido Socialista e que cabe, o autor do parceiro é do Grupo Parlamentar, do PSD, vai indicar, pedi à colega Isaura que faça a indicação do...
A minha questão, coloco a questão ao contrário, se faz sentido indicar relator, tendo em consideração que o PS... portanto, esta proposta, a proponente é o Partido Socialista, que vai a plenário esta semana, não existe nota técnica e que, salvo melhor opinião, foi pedida vai sem tempo, só plenário, e foi pedida a votação, as três votações em plenário. Portanto, a minha pergunta é se faz sentido que a Presidente indicar relator, uma vez que não faz sentido elaborar o relatório.
Essa dúvida também se me pôs. Eu perguntei aos serviços se é normal não é, mas se tem ido a plenário sem nota técnica. Tem ido?
Sem nota técnica, sem parecer.
Isto é uma coisa tão simples.
Mais uma razão para poder ir sem...
Relatório não é emitir relatório.
Não, eu estava por um problema contrário, mais uma razão, não sendo necessária nota técnica para indicar o relator, mas é uma coisa tão simples, pode ser indicado o relator e sem nota técnica, não é? Bem, mas eu remeto isso. Mas com isso, não sei. Não, não está a perceber mal. Não há, tem ido o relatório sem nota técnica. O relator só faz relatórios com nota técnica? Só faz os relatórios? Então pronto, mas isso. Pronto, então. Então não há. Então não há relatório sem nota técnica. Ou quando não há nota técnica, não há relatório, é o que estou a dizer. Pronto. Então, mas para isso, doutora, para isso, nem precisávamos ter posto isto aqui.
Mas, Sr. Presidente, a iniciativa baixou à comissão. Não podíamos deixar de.
Pois, mas podíamos dizer logo que não havia.
A iniciativa não baixou à comissão, foi sim, baixada.
Porque, vamos lá ver. Há uma, nós não vamos discutir agora ainda o regulamento, mas há uma proposta. A dizer que cuidado com a distribuição dos parceiros. E diz exatamente, portanto, isto altera um pouco. Agora sim, quando fizermos a distribuição, salto pelo PSD.
Pronto. Sim. Não, o PSD vai ser na próxima.
Pronto, está bem, mas isso contraria o que está agora no novo regulamento. Pode.
Peço desculpa, mas eu acho que nós estamos aqui realmente a criar um problema onde ele não existe mesmo. E então, há uma iniciativa que todos conhecemos, a natureza e a razão de ser, que merece o consenso geral e que vai sexta-feira a plenário. Hoje é terça-feira. Nomear um relator. Vai quinta-feira a plenário. Hoje é a terça-feira, portanto, vai depois da manhã. Nomear um relator, fazer uma nota técnica, nomear um relator e fazer uma reunião da comissão para aprovação desse mesmo relatório é algo que a comissão pode dispensar, dada a natureza da matéria que está versada na iniciativa.
Mas não está. É simples. Peço desculpa, mas não há nenhum problema. Isto não é isento de discussão. O facto de nós termos trazido aqui. Estamos a discutir isto. Não, claro, para chegarmos a essa conclusão, então é positivo. O facto é que os serviços elaboraram a ordem de trabalhos e puseram isso cá.
Portanto, temos que fazer.
Pronto, isto. Temos que o discutir, não é nenhuma perda de tempo estar a discutir isto para chegarmos à conclusão de que não há relatório. Pronto, mas então, vamos cortar este ponto.
Sim.
E vamos passar ao ponto seguinte.
É o deixe-me só esclarecer, portanto, pelo método de distribuição dos relatores pelas várias
instituições. PSD passa para a próxima.
PSD passa para a próxima.
Bom, pronto. Sim. Mas saltou. Era a vez do PSD. Portanto, se não houvesse, se este ponto fosse aprovado, portanto, o PSD era o
pronto. Sim. Como não indica, salta para a próxima.
Sim. Salta para a próxima reunião, porque este é indicado pelo Partido Socialista.
Não, para a próxima iniciativa. Não. É, agora esta passa para o PSD, Sr. Presidente. Como o PSD aqui não faz.
O PSD esta, não esta. Perde a oportunidade de fazer um relatório. Exatamente.
Peço desculpa, nós já percebemos isso. Eu tenho que alterar aqui na.
Mas isso é uma coisa que os serviços
fazem. Se me dão também tantas informações, peço desculpa. A única coisa que eu estava a tentar perceber. É se, pelo facto do PSD agora não indicar o relator, passar para na próxima sessão indicar o relator. Portanto, se é aquilo que estava distribuído previamente ao Partido Socialista, passa neste momento para o PSD. É isto.
É
isso. Mas eu tinha essa dúvida. É legítimo. Pronto. O PSD até podia estar a contar ter um relatório e agora vai ter outro.
Na lista não foi usado.
Tudo bem.
Portanto, não foi distribuído este relatório.
O projeto de lei 592. Do CDS, o deputado a indicar é do PSD. Eu pedi à colega Isaura que indicasse o deputado. O relator. É assim, não é?
É. Mas espera. Mas não tem umas coisas a acrescentar sobre isto?
Afinal, não era assim tão simples.
Mas primeiro a comissão, sim, é verdade.
Só por exemplo, eu gostava de fazer uma proposta que quem ficasse com o 592 ficasse com o 593. Isto não faz grande sentido. Se o PSD fique com o 532 e venha a ser o PS ficar com o 523. Ou o PS fica com o 523 e o PSD fica com o outro a seguir. Ou o PSD fica com
592
e o 93 provoram da nossa parte. Como é que for fazer um? Como é que for fazer um? Vai daí no sentido de fazer um outro assim.
Peço desculpa, o que estava, ó, colega Américo, estava a propor é que o 500, o, quem fizesse este projeto 592 fizesse também 593. Alguém da comissão se opõe? Então, pedi à colega Isaura para indicar o relator para estes dois projetos. Portanto, o deputado Cancela Moura é indicado pelo PSD para os dois projetos. Então, passamos ao ponto 7, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 509 do PCP, valorização dos trabalhadores da saúde. A autora é a colega Márcia Passos, que está via Skype, a quem dá a palavra.
Sim.
Está, eu peço desculpa, a colega Isaura está a pedir a correção do ponto anterior.
Sim,
é isso que está a pedir. Sim, portanto, em vez do deputado Cancela Moura, é o deputado Jorge Mendes, é isso?
Okay.
Alguém tem alguma coisa a opor?
É a admissão.
Então, fica o deputado Mendes, o Jorge Mendes, em substituição do deputado Cancela Moura.
Graças, deputado.
Então, dá a palavra à deputada colega Márcia. Faça o voto.
Senhor
presidente, diga que
não, senhor.
Agora, ainda não estamos a ouvir, Márcia. Faça o voto.
Perdão. Boa tarde a todos.
Nada.
Já me estão a ouvir?
Já, pode começar.
Muito bem. Então, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Cumpre-me a fazer uma apresentação resumida desta iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que se trata de um projeto-lei que visa a criação de medidas de valorização dos trabalhadores de saúde na sua dimensão profissional, social e remuneratória. Tem um objetivo muito concreto, que é o objetivo de atrair os profissionais de saúde para o SNS. As medidas propostas concretizam-se na valorização das carreiras, numa adequada remuneração, na garantia de condições de trabalho e na classificação como profissões de desgaste rápido, risco e penosidade acrescidos. O que se pretende é criar um programa que vise alcançar estes objetivos. A iniciativa, sob o nosso ponto de vista, reúne os requisitos legais e formais para ser admitida e deixo apenas aqui a nota de que, a ser aprovada esta iniciativa, a sua discussão na especialidade deverá ser feita, não esquecendo aqui o eventual impacto orçamental que algumas destas medidas que o PCP propõe naturalmente têm em sede de Orçamento de Estado. E, portanto, há apenas a considerar esta questão, bem como, consequentemente, a data da sua entrada em vigor. No mais, reservar-me-ei para plenário no que respeita à opinião sobre a iniciativa do ponto de vista substancial. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Dava a palavra... Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do PS.
É a deputada Alexandre.
E a deputada Alexandre.
Sim.
Deputado Alexandre, está-me a ouvir?
Sr. Presidente?
Já me está a ouvir?
Sim, boa tarde, Sr. Então, Presidente.
Tem a palavra quando me entender.
Estão-me a ouvir também?
Sim, sim.
Muito bem, queria começar por cumprimentar os serviços pela nota técnica que foi elaborada e agradecer à deputada Márcia Ramos o parecer exaustivo, cuidado relativamente a um tema que é muitíssimo importante e que nos é muito caro nesta fase da nossa vida social e económica do país, e agradecer também a apresentação que fez, com a devida salvaguarda relativamente à questão orçamental que é bem tida. E, portanto, dizer que o Partido Socialista nada tem a opor relativamente a este parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Para tirar a máscara.
Nada a acrescentar, nada? Só tenho... Márcia, portanto, o
relatório... Está a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não?
Então, o senhor está para intervir. O Jorge, mas é um brincalhão.
O colega Paula, quer intervir, faz favor.
Senhor Presidente, queria cumprimentar a senhora deputada e queria só referir o seguinte... Naturalmente, as questões que são suscitadas do ponto de vista de eventual impacto orçamental, obviamente que são questões que podem ser, em caso de aprovação, naturalmente, pois também podem ser alvo de alteração em sede de especialidade. Por isso, consideramos que, tal como é concluído no parecer, que a iniciativa está em condições de ser discutida.
O colega João Coutrinho quer... Não? Então, poremos este ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado para ser respectivo. E passaríamos então ao ponto 8, e para ser do projeto de lei 511 do PCP. A relatora é a nossa colega Joana Mortágua. Passo-lhe a palavra.
Sr. Presidente, atrapalhei-me aqui com vários prazos e o parecer foi enviado agora. Eu enviei-o agora mesmo. Portanto, é normal que os senhores deputados ainda não tenham tido a oportunidade de o fazer. No entanto, eu não queria atrasar mais, porque não sei quando é que, como é que estamos em termos de agendamentos e, portanto, não queria impedir que fosse o parecer a atrapalhar quaisquer prazos que tivessem previstos. De qualquer forma, se os senhores deputados quiserem... Não sei, dar um tempo e fazer aqui uma votação indiciária, confirmá-la por e-mail. Também não sei exatamente, Paula, qual é que é, se isto é uma das matérias que esteja agendada agora para a próxima. É sobre o suplemento remuneratório dos serviços essenciais. Se não tiver agendado, também acho que não há pressa e, portanto, se preferirem adiar para a primeira reunião, a apresentação. Pronto. Eu, como não tinha a certeza se estava agendado ou não, não quis já despachar, mas podemos adiar então a apresentação para a primeira de janeiro.
Obrigado. Passaremos então ao ponto 9, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 563, é do PEV, e o relator é o colega Coutrinho Figueiredo. Passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Este parecer diz respeito, como disse, ao projeto de lei 563, apresentado pelo Partido Ecologista Os Verdes, e visa estabelecer um regime de atribuição e os montantes dos acréscimos em suplementos e outras compensações decorrentes da prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade, através do aditamento de dois artigos à Lei 35 de 2014, que é a Lei de Geral do Trabalho e Funções Públicas. Do ponto de vista formal, esta lei preenche todos os requisitos. Quero chamar a vossa atenção que este texto foi substituído também há pouco, porque tinha duas datas por lapso mal indicadas no segundo parágrafo. O diploma deu entrada a 9 de outubro, mas foi admitido não a 12 de março, como aqui consta, mas a 12 de outubro, e foi anunciado a 14 de outubro e não a 14 de março, como aqui consta. Como disse, este diploma versa sobre a alteração da Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas e tenta resolver, desta vez em definitivo, uma sucessão de tentativas de regular esta matéria que nunca foram regulamentadas ou não foram regulamentadas plenamente pelos governos em funções, nomeadamente os decretos-lei 53-A de 98, que nunca chegou a ser completamente regulamentado, bem como a lei 12-A de 2008, a que teve o mesmo destino. Portanto, são matérias em relação às quais foi possível legislar, não foi possível regulamentar, nunca entraram plenamente em vigor estas disposições. Entretanto, esta última lei que eu citei já foi inclusivamente revogada por outra que pretende versar sobre as mesmas matérias, mas que ela própria também ainda não foi regulamentada. E, portanto, é uma tentativa por parte do PEV para resolver esta situação. Adita, como disse, dois artigos à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, um 162A e um 162B, e prevê a forma como as entidades que tutelam os determinados serviços públicos no Estado central e no Estado local possam determinar as funções e os trabalhadores que podem ter acesso a estes suplementos para condições de risco, insalubridade e penosidade. E prevê o envolvimento, em cada um dos casos, dos serviços responsáveis pela segurança, higiene e saúde no trabalho, bem como das organizações representativas dos trabalhadores. Este é, de uma forma geral, o escopo deste diploma. Não há petições sobre a matéria, há dois diplomas ainda pendentes de tramitação, o projeto de lei 507 do PCP e o projeto de lei 562 do próprio PEF também, que versam matérias conexas ou idênticas. Não vou neste momento, enquanto autor do parecer, dar a minha opinião, reservo para a altura da discussão em plenário. Resta-me dizer que este diploma reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado. Dava a palavra ao grupo parlamentar para dizer isto. Está via Skype também. Fernando Paulo, está nos a ouvir?
Sim, senhor. Estão-me a ouvir?
Estamos perfeitamente. Quando quiser, pode usar a palavra.
Então, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma saudação a todos. Queria, em primeiro lugar, saudar o trabalho de sistematização do nosso deputado de Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo, que apresentou um relatório objetivo sobre esta matéria, referir que, sob esse ponto de vista, aprovaremos o parecer em causa e dar aqui nota de um aspecto suplementar e que é o facto de nós aqui na Comissão temos vindo a refletir sobre esta matéria dos subsídios de risco e insalubridade com que não conseguiu resolver a situação em consenso de todas as bancadas. De qualquer das formas, foi uma matéria que mereceu, na sequência também do trabalho que fomos fazendo nesta Assembleia da República, todas as bancadas que se dedicaram a esta matéria, foi possível introduzir alterações importantes no que toca à possibilidade de percepção de subsídio por risco e insalubridade por parte dos trabalhadores, desde logo nesta proposta de Orçamento de Estado que foi aprovada e que entrará em vigor para o ano que vem, o que representa uma alteração significativa na melhoria das condições de rendimento por parte dos trabalhadores que desenvolvem determinadas funções, e eu queria deixar esse aspecto mencionado, que creio que não consta do relatório, porque já é posterior, o Orçamento de Estado, entretanto, foi aprovado a seguir, mas vale a pena dizê-lo, porque representa já um avanço importante em que o Partido Socialista esteve naturalmente envolvido, e por isso, mais uma vez, saúdo o João Coutrinho de Figueiredo pelo trabalho realizado e votaremos a favor do parecer.
Muito obrigado, colega. Vou passar a palavra ao colega Castelo Moura, parlamentar do PSD.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E, antes de mais, agradecer naturalmente ao colega João Coutinho de Figueiredo o relatório e todas as considerações que fez, que tornaram naturalmente entendíveis aquele que é o objetivo do diploma, e reforçar esta ideia do deputado Fernando Paulo relativamente à regulamentação desta matéria. Ela, em parte, naturalmente, agora está estendida a toda a administração pública, mas em parte no Orçamento de Estado, há pelo menos um artigo que já determina um conjunto de profissões e também um setor em concreto, que é a administração pública local. E, portanto, qual seja a aprovação deste diploma, ele vai crescer naturalmente, em face das alterações, de que o diploma a legislar seja especificado, ou pelo menos tenha uma redação consentânea com este artigo do Orçamento de Estado, que já determinou a atribuição deste subsídio de penosidade, risco e insalubridade a algumas profissões da administração pública local. Do mais, também dizer que naturalmente votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Colega Joana, não quer. Colega Paula.
Gostaria só de dizer o seguinte, naturalmente, mas pode ser também matéria de próximos debates sobre esta questão. É verdade, de facto, que na proposta do Orçamento do Estado já consta um artigo sobre parte desta matéria, porque o que está é, de facto, para a administração local e para algumas áreas em concreto, mas, em particular, até aquilo que nós consideramos é que este suplemento deve ser atribuído em toda a administração pública, no conjunto de profissões que se enquadrem nestes critérios de insalubridade, penosidade e risco. Por isso, nem as iniciativas, estamos neste momento a falar de uma iniciativa relativamente ao Partido Ecologista aos Verdes, o PCP também tem iniciativas, estão ultrapassadas, porque há de facto aqui um conjunto de trabalhadores que também desempenham funções com estas características e que também deveriam ter este suplemento. De qualquer das formas, cumprimento também o Sr. Deputado pela emissão pelo relatório.
Mas não havendo mais nenhum grupo parlamentar presente, vamos pôr este relatório à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. E passamos ao próximo ponto que é mesmo o ponto de situação de grupos de trabalho da Comissão. E nós temos alguns colegas que são responsáveis pelos grupos de trabalho em linha, mas, de qualquer maneira, eu iria relembrar quem tem os responsáveis por estes grupos de trabalho. O colega Fernando Paulo, que interveio há pouco, não sei se quer dizer alguma coisa sobre o grupo de trabalho, fazer o ponto da situação. Depois lembrava também que temos um outro grupo de trabalho que é presidido pela colega Germana Rocha, um outro grupo de trabalho que é presidido pelo colega Alberto Machado,
E o outro que é presidido
por o colega António Gameiro. E, portanto, eu não sei se estão em condições de fazer o ponto da situação. Passar a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, ao colega Gameiro.
Sr. Presidente, o grupo de trabalho está suspenso de funções, uma vez que temos uma redação proposta pelo PSD, e a Sra. Deputada Carlos Barros fez o favor de ter uma conversa comigo acerca dessa proposta, no sentido de que é necessário, primeiro, no seio dos autarcas, aprimorar melhor aquela proposta de lei do ponto de vista jurídico para ver os objetivos que se pretende atingir, uma vez que estamos a tratar de uma questão específica de interesse autárquico diverso e disperso no país, que atende à realidade da obrigatoriedade da Lei das Finanças Locais e de mais legislação aplicável, de se ter que integrar nos municípios realidades distintas de natureza empresarial local que nem todas têm nem a mesma dimensão, nem a mesma natureza jurídica, nem o mesmo tratamento pela lei. E para que se possa acomodar essas situações, estamos à espera ainda de indicação de algumas reuniões que penso que junto do Sr. Estado da Administração Local, pelo menos os autarcas representados pelos partidos na Associação Nacional de Municípios estão a ter, de modo a poderem fazer chegar um output, neste caso um input, desculpem, que nos permita, com certeza e com clareza, podermos fazer o nosso trabalho legislativo na certeza que estamos a atender aos reais interesses dos autarcas e não a uma qualquer pretensão, porque não a temos, por parte dos deputados, de legislar naquela matéria, a não ser para resolver questões em concreto que a lei devia ter atendido ao seu tempo, mas que naquele tempo o legislador não teve o ensejo de vislumbrar, porque talvez as realidades já fossem conhecidas.
Eu não sei se algum dos colegas quer fazer alguma observação, pôr alguma questão ao colega Gameiro. Não sendo o caso, passamos a palavra ao Fernando, ao colega Fernando Paulo, que é responsável pelo Grupo de Trabalho de Prestações por Incapacidades Decorrentes de Doença ou Acidentes de Trabalho. O colega pode usar a palavra quando quiser.
Sim, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. Portanto, eu tive a ocasião já na reunião da semana passada, no último ponto dos diversos, fazer um ponto da situação deste grupo, dar conta que desde a semana passada fizemos mais uma audição com o Diretor-Geral da GAIEP e vamos hoje fazer a audição à Caixa Geral de Aposentações, ao seu diretor. Para que fiquem as diversas audições, a última audição determinada para que fique pronta, contamos que seja feita no início do mês de janeiro, a pedido da Senhora Provedora de Justiça, que foi a última entidade que resolvemos ouvir em audição, e portanto queremos que talvez na primeira quinzena consigamos ultimar este ciclo de audições e depois fazer o resto do trabalho que cabe ao grupo fazer.
Muito obrigado. Poria a mesma pergunta, se alguém quer colocar alguma questão. Não? Então, sendo assim, muito obrigado, colega Fernando. Passaríamos ao próximo grupo de trabalho, que é presidido pela colega Germana Rocha, e que é sobre carreira técnica superior, diagnóstico e terapêutico. Está em linha, a colega Germana?
Sim, estou a ouvir.
Estamos a ouvi-la, mas não estamos a vê-la.
Já me estão a ver?
Está.
Câmara.
São igualmente simpáticos, mas possivelmente passará outra cara mais gira ainda.
Pronto, mas uma vez que não me estão a conseguir ver, cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados, e muito rapidamente para dizer que estamos ainda na fase da audição. Não, hoje vamos ouvir mais três...
Nós estamos ouvindo perfeitamente, se por acaso se ligar, se der conta que tem a câmara desligada, se não pode usar a palavra mesmo assim, está bem?
Pois a câmara está ligada. Mas como estava então a dizer, este grupo de trabalho, estamos ainda na fase de audições, hoje vamos ouvir mais três entidades e, portanto, ainda temos mais 20 entidades para ouvir no próximo mês de janeiro. E para já é só. Muito obrigada.
Pronto, não vale a pena estar a perguntar se querem pôr alguma questão, está na fase inicial. Uhum. Portanto, passaremos ao último ponto.
Não é uma informação, mas é uma dúvida. O que eu gostaria de perceber é, baixou à nossa comissão um projeto que recomenda ao Governo a criação de um grupo de trabalho para a alteração do enquadramento legal das profissões de desgaste rápido. Que eu queria perceber, baixou à nossa comissão, nem sem conexão com a Comissão de Trabalho, numa matéria que me parece, pelo conteúdo, que nem sequer seria da nossa comissão, seria da competência da Comissão de Trabalho. É um projeto do PAN, é uma questão mais de percebermos se de facto isto vai cair aqui a discussão ou se houve aqui algum tipo de confusão e esta matéria pertence de facto à Comissão de Trabalho.
Obrigado, colega. Registramos a observação. O Serviço de Apoio não tem ainda, vão ver do...
A Comissão tem que deliberar se fica aqui. Sim.
Sim, sim. Serviço de apoio vão tomar isso em consideração, farão a análise.
As perguntas se a proposta é remeter para a 10ª Comissão.
Sim.
Se a proposta é remeter para a 10ª Comissão.
Mas não está a fazer a proposta. Não, está a perguntar só se já chegou. A colega não está a propor que remetamos à 10ª Comissão. Está apenas a indagar se já cá está. É isso. Sim, vamos analisá-lo e depois... Claro. Vamos estar atentos a essa informação que nos deu e portanto, depois tomaremos decisão. Portanto, agora sim, no último ponto, perguntava mais uma vez se algum dos colegas tem alguma informação relevante a prestar. Não sendo o caso, eu repetiria só que vamos analisar a matéria para a próxima ordem de trabalhos e decidiremos se há ou não reunião na próxima semana. Gostaria de agradecer aos colegas que estiveram via Skype, aos colegas aqui presentes e até à próxima reunião. Muito obrigado.
Boa tarde.